Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale do Paraíba e também agora do mundo, né? Porque nós estamos através da internet transmitindo para o mundo todo. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e a moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso Divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Nosso convidado hoje é o nosso irmão e amigo Éder Assunção, que vai conversar um pouco conosco aqui sobre ciência contemporânea e a casa espírita. Fora isso, com certeza o Éder, como vocês já devem conhecê-lo, é musicoterapeuta, médium, né? É aquele médium repentista que faz a música na hora, dependendo da espiritualidade, abordar ele, né? E para isso nós estamos pedindo que tenha muitos aqui hoje, né? Até hoje a sala tem muitas pessoas aqui. Então a gente já vai pedir o pessoal vibrar para ter muitos espíritos também, para poder abordar o Éder aqui para fazer umas músicas para a gente.
E tomar cuidado, não desceu.
Pode ser até extraterrestre, porque o pessoal da ufologia está aqui hoje também para anunciar o evento da próxima semana. Então, de repente, pode ser um ET que apareça aí para cantar uma música. Não sei se a gente vai entender, né? Mas pode ser também, né?
Na rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado, então, de manhã, de tarde, de noite, que a gente repassa os programas também na nossa rádio online. É só baixar nosso aplicativo no Android, escrever lá Vivência Espírita, ou Rádios Net, ou e-rádios no iPhone. Então, lembrando também que esse programa será reprisado nas terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã, durante essa próxima semana. Vamos iniciar. A gente ainda não determinou a pergunta para o sorteio, mas vocês podem ligar nesse telefone que o Jorge acabou de falar, que eu vou repetir, é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para interagir com a gente, mandando pergunta, pedindo, dando seus comentários sobre o tema de hoje, né, ciência contemporânea e a casa espírita, e também vocês podem participar do nosso WhatsApp, é só pedir para participar do grupo. E o telefone é 12-981-11-0474. Então é 981-11-0474, no DDD12. E também a gente está com a novidade do YouTube Live. Né? Então, que nem o pessoal lá do canal lá, Amigos da Luz, que eles estão fazendo live, a gente também está fazendo live aqui no Vivência Espírita. E é só acessar no YouTube, a gente também já divulgou e que a gente está transmitindo aqui no Facebook nosso. Lá é só dar play, você já consegue assistir, ouvir a gente aqui falando e comentando. Então não desculpa para não ouvir o programa. Então vamos com a Yolanda Garzon.
Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é Ciência Contemporânea e a Casa Espírita. E nós estamos aqui com a Éder Assunção, que é lá do Grupo Assistencial Recanto da Fé, lá do, do Jardim São Vicente. Ele é musicoterapeuta e tem especialidade em física quântica. E ele vai falar com a gente aqui hoje a respeito da física quântica e outras ciências modernas, contemporâneas, que que pode ser usado nas casas espíritas e também está sendo usado aí na física moderna, no mundo moderno de hoje. Éder, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente.
Opa, e nós que estávamos aguardando você há muito tempo aqui do retorno, né? Mas parece que a agenda do Éder estava meio complicada, estava com bastante
muitos shows, né? Muitos shows.
Tava carregada a agenda dele, né? Mas ele está aqui também com o pai, que é nosso grande amigo Assunção, Antônio Carlos Assunção. E também nós temos hoje aí, né, Jorge? Estamos aqui com o Mauro, lá de Jacareí, e o
Eduardo
também lá de Jacareí.
E o Carlos.
E aí com a Deli, que está aqui com a gente hoje. Tá o Carlos e mais a Maria Eduarda. É isso?
Isso. Está tomando um cafezinho.
Tava tomando café.
O Helder fez uma mímica ali, botando não sei o que na boca, assim, então era para dizer que os dois estavam tomando café. Mas não estava entendendo. Tá achando que ele estava falando que o microfone aqui estava errado. Falei, não, o Carlos está ali tomando um cafezinho com a Maria Eduarda.
Mas, Éder, você é especialista em física quântica. E a física quântica, o que é para que os nossos ouvintes possam entender o nosso tema de hoje?
Vamos lá. A física quântica, na verdade, hoje em dia, ela é uma nova forma de se pensar a ciência. Ela encabeça uma nova perspectiva da ciência, que a gente chama de perspectiva sistêmica, né? Onde as pessoas sempre vão buscar a visão do todo, baseado na teoria filosófica holística, onde a visão do todo é sempre colocada em pauta. A teoria holística coloca pra gente que a soma das partes não é igual ao todo. A gente veio de 350, 400 anos aprendendo que se a gente estudar as partes, quanto mais a gente dividir em partes, melhor a gente estuda. A teoria holística vem colocar pra gente que sim, é necessário estudar as partes, mas se a gente não tiver a ótica do todo, essas partes podem perder sentido, né? E também a física quântica vem colocar uma nova perspectiva, que é a perspectiva ecológica, ou seja, reinserir o homem na natureza, e através disso a gente consegue, através dos exemplos naturais, explicar a questão humana, ou se valer de exemplos para algumas explicações, né? E hoje em dia, principalmente, a grande perspectiva nova que a física quântica vem colocando é a causalidade descendente, ou causação descendente, proposta pelo Dr. Amit Goswami, em que coloca que tudo acontece primeiro numa consciência cósmica e energeticamente, só que em física quântica a gente usa o termo não localmente, para depois acontecer em termos físicos. Não é nenhuma novidade para quem é da doutrina espírita dizer que tudo acontece primeiro em termos energéticos para depois acontecer em termos físicos. Mas a ciência vem atestando esse fato e colocando essa nova perspectiva como uma perspectiva real de acontecimento. Então a grande contribuição atual da física quântica vem sendo por aí.
E tudo é energia.
Tudo é energia.
A física quântica está voltada mais para micro, para o estudo da microenergia, ou da macro?
Das duas, porque na verdade, quanto mais foi se estudando o universo subatômico, mais foi percebendo que nós somos um micro dentro do macro, e que tem um macro dentro do micro, até atestando algumas filosofias orientais, né? Filosofia chinesa, Ayurveda, que já falam isso há bastante tempo, vem sendo isso cada vez atestado mais. Nós somos um micro-universo dentro de um macro-universo. Né? Então tudo que acontece na gente também acontece fora. Na verdade, aconteceu fora primeiro, em termos não locais, energéticos, para depois acontecer em termos físicos, e isso vai acabar rebatendo no nosso campo físico.
Então agora, voltando para o espiritismo, outro dia eu estava lendo um artigo que estava dizendo: a física quântica, ela é imprescindível para a doutrina espírita no futuro.
Eu diria que é verdade no presente.
No presente?
No presente. A ideia do nosso tema de hoje é a gente incentivar um pouco isso, porque a gente não pode esquecer do nosso pilar de ciência, né, dentro da doutrina. E eu tenho sentido que isso tem sido deixado um pouco de lado, né? A gente se baseia nas obras básicas, só que a gente também tem que lembrar um pouquinho que as obras básicas têm um linguajar para a época em que elas foram escritas. Tem tudo ali, a gente sabe que tem tudo ali. Mas cabe a gente também entender isso de maneira contemporânea, colocar isso no nosso dia a dia. Hoje em dia, quem vem colocando isso para o dia a dia, e o legal é que não é só para a doutrina, mas para a ciência como um todo, quem vem fazendo esse papel é a física quântica. Então, quanto mais a gente se inteirar do que está acontecendo, o que a ciência está testando, mais a gente pode ter consistência nas coisas que a gente já sabe que existem, mas que a gente pode usar em nosso favor em termos de caminhada, da gente cada vez caminhar mais para frente, explorar mais, de repente trocar alguns termos que a gente já usava em prol de um termo científico. Isso vai dar mais credibilidade à doutrina. A gente consegue, de repente, ajudar mais pessoas dessa forma. Inclusive nós mesmos, que é a grande proposta da doutrina, né?
E como que pode se situar o espiritismo dentro da física quântica?
Então, na verdade, a física quântica, o mais importante é assim, que uma das coisas que ela coloca como mais importante, porque a física quântica coloca que o nosso pensamento consegue modificar a matéria.
Consegue modificar a matéria?
O nosso pensamento consegue modificar a matéria. De que forma? A gente faz isso através do padrão do elétron. Tá? Vou explicar isso direitinho. O átomo é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam lá no meio do átomo,
o núcleo, né?
Fazendo o núcleo, que é a parte sólida do átomo. Só que se a gente pega um pequeno átomo e vai amplificando ele, vamos deixar ele do tamanho de um estádio de futebol, tamanho do estádio do Maracanã, esse núcleo, ele vai ser do tamanho de um grão de sal grosso, aproximadamente, lá no meio do gramado, enquanto os elétrons, que são menores ainda, vão estar margeando o estádio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o átomo é uma grande bolinha de espaço vazio. Quando a gente volta esse átomo ao tamanho original, o núcleo, que é a parte sólida, ele é considerado tão pequeno que ele é considerado matematicamente inexistente. Então, eu estou dizendo que o átomo praticamente não tem parte sólida. Ele se sustenta por um padrão energético do elétron. E o elétron, quando foram estudar, precisaram isolar ele para medir. Quem fez isso foi o Niels Bohr, né? E o Niels Bohr, quando foi isolar o elétron para medir, ele percebeu que ele estava em determinado lugar. E quando o companheiro dele foi ver se realmente estava ali, descobriu que estava em outro lugar. E eles começaram a ficar intrigados e descobriram que o elétron, na verdade, quando não está sendo estudado, quando ele não está sendo observado por alguém, por alguma consciência, ele tem um padrão de onda. E assim como nesse momento a gente está falando com os sons e com a rádio, através do padrão de onda.
Através de ondas, né?
Isso. Né? Então, o que acontece? O som na casa do ouvinte, nesse momento, ele toma algum lugar específico da casa? Não, ele toma todo o cômodo em que o ouvinte está ouvindo o programa. Não é isso? O som, quando ele... O padrão de onda, ele toma todo o ambiente. Então, quando o elétron não está sendo estudado, ele está tomando todo o ambiente num padrão de onda. Quando um observador quer estudá-lo ou quer observá-lo, ele se transforma num padrão de partícula e se solidifica num determinado local que pode ser determinado por esse observador. Ou seja, voltando um pouquinho o nosso raciocínio, se o átomo que eu acabei de falar praticamente não tem núcleo, ele só tem um padrão de elétron, e esse padrão de elétron pode ser modificado através da nossa intenção, a nossa intenção pode modificar a matéria. Agora, o que é necessário para a nossa intenção modificar a matéria? Eu brinco muito com isso, eu falo assim: é possível atravessar a parede? E a resposta é: sim, é possível. Vai lá, Éder, atravessa então. Né? Por que eu não vou atravessar? Por que eu vou bater minha cabeça e não vou atravessar a parede? Primeiro, porque seria necessário um nível de concentração intenso, e que eu, hoje em dia, não sou portador disso. E, em segundo lugar, seria necessário convencer o meu inconsciente de que isso é possível, porque eu aprendi a vida inteira de que não é possível. Isso está gravado dentro de mim. Então, eu precisaria de um nível intenso de concentração e de crença para conseguir atravessar a parede. Aonde que eu encontro concentração e crença em alto nível? Na fé. Então, assim, vamos voltar e lembrar quando Jesus operava um milagre, fazia um cego enxergar, o que, que ele falava para o cidadão? A tua fé te curou. Em nenhum momento ele falou, fui eu que fiz. A tua fé te curou, meu irmão. Então ele já estava falando, teoricamente, de física quântica. Ele já falava, a fé move montanhas. É. Né? Então, assim, a física quântica já coloca a questão da fé como termo extremamente importante nas nossas vidas. Então, em termos do espiritismo dentro da física quântica, já começa aí a mobilização da fé ser tão importante, tão vital na nossa vida, que a gente consegue, inclusive, modificar a matéria através dela. Daí a gente explica muito milagre, muita coisa que já aconteceu dessa forma, né?
É interessante, né, Jorge? Eu, por exemplo, nunca estudei física, né? Então eu fico meio perdido aí no assunto, mas a gente vê que é lógico, e isso vem explicar também as mediunidades de bilocação, de bicorporiedade.
Perfeitamente.
É?
Perfeitamente.
E também, na doutrina espírita, quando a gente fala que o pensamento modifica, né, o pensamento modifica o físico.
Sim.
Né, na doutrina espírita a gente já fala bastante nisso também.
Sim,
né?
Isso é bastante óbvio dentro da doutrina.
É bastante,
né?
Isso, porque você... quando, às vezes eu coloco até em um dos livros meus, falo, quando o André Luiz fala que pensar mal não deve ser pensado em momento algum, por quê? Porque você consegue dar força para aquilo, você consegue materializar muitas
Perfeito.
Coisas.
E tem energia, né?
Você consegue criar ideoplastia, né?
Perfeito.
Quando nós estamos pensando, nós estamos criando imagens, que essas imagens podem não ser vistas pelas pessoas físicas, mas pelos espíritos essa imagem Sim. pode ser vista. E eles vendo essa imagem, eles dão força para aquela imagem, quer dizer, passa a ser alguma coisa criadora, você pode transformar aquilo em realidade. E eu estou vendo aqui de frente para mim aqui, a capa do livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, do Atman ao Anjo, sobre seminários que ele vai fazer aqui em Mogi das Cruzes, vai fazer em Resende e Volta Redonda, no mês de junho. O que que acontece? O Sebastião Camargo coloca isso no Despertar da Consciência, que nós podemos, o que que faz? É você se concentrar, você pensar e você se autocurar, por exemplo.
Perfeito, isso é chamado de homeostase quântica, né? Ou cura quântica. Quem iniciou esse processo foi o Deepak Chopra, né? E hoje em dia esse processo é atestado cientificamente, ele é comprovado.
Não, inclusive... Né? Uma amiga nossa que é de Guarapari, onde ela trabalha em três casas espíritas, ela veio aqui em São José justamente praticando a cura quântica. Perfeito. E ela diz que lá em Guarapari o pessoal já faz esse estudo nas casas espíritas que tem lá.
Sim, e o interessante é o seguinte, essa questão da homeostase quântica nada mais é do que a doutrina já fala há muito tempo, do que basicamente todas as religiões falam há muito tempo, né? Como que a homeostase quântica é possível? É possível porque eu sou a própria consciência cósmica, eu sou parte da consciência cósmica. E a consciência cósmica, em física quântica, é a potência divina, é o que a gente chama de Deus na religiosidade. Né? Então nada mais é acreditar de que eu sou a própria divindade, eu sou parte dela. Nesse momento, eu sou parte da divindade com um ego sendo trabalhado, mas eu também sou a própria divindade. Se eu sou a própria divindade, eu posso, então, sou parte integrante de um processo interligado com a própria divindade e sou completamente harmônico. Se eu conseguir acessar esse nível vibratório, eu consigo os padrões de cura quântica.
Esse é um ponto que você falou que é interessante. Você tinha falado, o átomo ele foi um grande divisor de água para a física, né?
Perfeito.
Então, assim, a descoberta do átomo, tudo bem que os gregos já vinham falando isso, Allan Kardec tinha citado isso através da espiritualidade, Sim. tinha citado num elemento unitário, né? E o que é a questão da... de unitário, é a questão quântica, né?
Perfeito.
Que é você quantizar, né? Quantificar alguma coisa, você poder contar alguma coisa, né?
Exato.
Então, assim, ele pegar a matéria e você chegar, aqui tem tantas átomos, tem tantos elétrons, isso, tantos nêutrons, né? Então você quantificar. E Einstein, ele tinha a teoria da relatividade, que era a questão das gravidades entre, perfeito, os planetas e tudo mais.
Não linearidade do tempo.
Que é uma coisa, né, oposta, né, da física quântica. Uhum. Porque a física quântica, ela estuda o que é quantificar o número unitário das,
perfeito,
coisas. E a relatividade, as coisas grandes, né?
Isso.
E ele estava tentando achar uma que unisse as duas.
Na verdade, você, hoje, a física quântica fez esse caminho, né? Ela, sim, uniu um pouco as duas,
ela,
teorias.
Ela foi em direção, né, à outra, e essa daqui em direção à física quântica para achar uma nova, talvez, uma nova teoria.
Isso.
E você acredita que o espiritismo, ele responde, talvez, o que não está entre uma e outra, ou que engloba tudo, vamos dizer assim?
Na verdade, o espiritismo, eu acho que ele está na base da questão, porque é a questão da perspectiva. Hoje em dia, só é possível a física quântica ter comprovado Deus, não com exatamente essa palavra, com a palavra consciência cósmica. A gente pode até falar sobre isso já. Isso está no livro Universo Autoconsciente, do Dr. Amit Goswami, de 99, no Brasil. Conseguiu comprovar Deus, conseguiu comprovar reencarnação, isso está no livro A Física da Alma. Conseguiu comprovar chakras indianos, ayurvedas, né? Os corpos, sequência de corpos sutis. Conseguiu comprovar tudo isso só porque a ciência conseguiu entender uma nova perspectiva de pensamento. Ou seja, antes a gente pensava como uma causação ou causalidade ascendente. Existiam partículas que se chocaram, viraram moléculas. Que se chocaram, viraram os átomos. Que viraram as células. E que foram evoluindo até chegar no nosso sistema nervoso central como topo dessa pirâmide. Isso é o que a gente vem estudando na escola, é o que o mecanicismo vem nos colocando há 350, 400 anos. Isso é ótimo, só que está na hora de a gente dar um passo além. E esse passo além é entender sobre uma nova perspectiva. Essa perspectiva é, tudo acontece primeiro na consciência cósmica, que vai trazer um colapso de possibilidades, ou seja, ela vai transformar os padrões de onda em partícula de acordo com a sua necessidade de auto-organização. Isso acontece através de saltos quânticos, ela consegue interagir com o campo material. Isso o nosso cérebro ele capta, porque o nosso cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo. Se a gente processar, e é se, porque dos 400 bilhões de informações por segundo, a gente só processa 2.000. Então, se a gente processar, a gente vê aquilo como real. Né? Então, é questão de inverter a perspectiva, de entender que tudo acontece primeiro numa consciência que se auto-organiza, para depois chegar na gente. E não o nosso sistema nervoso ser o topo da pirâmide como a maior maravilha do universo.
Seja,
é uma maravilha.
Não sair da matéria em direção vamos dizer assim, à consciência.
Perfeito.
Quase. Sair da consciência em direção à matéria.
Perfeito.
Ao contrário.
E é essa base que o espiritismo vai corroborar com a física quântica.
Legal. E só depois eu queria falar um pouco mais sobre a questão do salto quântico, a importância disso também, porque ele comprovou uma coisa muito importante também para o espiritismo, né, cientificamente. Sim. Mas deixa eu só comentar a pergunta para o sorteio que a gente não falou. Então a pergunta para o sorteio é: qual a importância da união entre a ciência e a religião? Então, para vocês ouvintes que estão aí escutando a gente, ligue para nós falando sobre qual a importância da união entre a ciência e a religião. Tá? Hoje eu estou um pouco com dificuldade de ler as mensagens aqui, porque eu estou sem meu computador, não é, Jorge?
Isso, o meu está maior aqui, né? Então vai ser mais fácil aqui. Só para falar quem está ligando aqui para a gente, olha, algumas pessoas já entraram cedo para falar que não estava pegando direito, mas já acertou tudo. O Marcos Sugai, José Magalhães lá dos Estados Unidos, né? O Babu também, a Elza está dando um bom dia a todos, a Elza do Anjo Ismael, que Deus abençoe. Depois o Vitor, lá de Santos, Vitor Ávila, bom dia a todos, Jesus abençoe mais essa transmissão. A Pâmela está publicando aqui, os nossos tipo do nosso grupo aqui, vão ver as palestras do Sebastião Camargo, tanto em Volta Redonda como em Resende, como também um seminário que ele vai fazer em Santa Isabel. O Antônio Bessa, lá de Campinas, tá colocando aqui: bom dia, tema maravilhoso, esperava por muito tempo, o espiritismo é demais. Né? O Pimentel, lá de Jacareí, está dando um bom dia, agradece, gostaria de agradecer a palestra maravilhosa realizada na Casa da Paz, na quarta-feira, em Jacareí. Quem foi que fez essa palestra lá, Rui?
É, foi o Rui Barbosa do programa Vivência Espírita.
Só queria que você não fosse modesto para ficar aí, né? Foi ele que fez, né? Então foi o Rui. Está dando também bom dia, Éder, né? O Pimentel também, que é o bom Luiz dia. Pimentel. Éder, a sua ex-aluna Ivânia, ele é o marido dela, está mandando um abraço. Né, a família Pimentel de Jacareí está mandando um abraço para você.
Grande abraço de volta. Né? Abração para a Ivânia, lembro dela.
Isso. Você falou que a Ivânia foi a que fez o primeiro curso de reflexologia,
foi,
né?
Foi a primeira turma de reflexologia que eu dei aula. Né?
Ah, legal. Eles têm uma clínica lá hoje em Jacareí. A Neide entrou aqui também colocando um poema, uma mensagem. E o Ed Moreno está aqui dizendo: ótimo dia, meus amigos Rui, Jorge e Rodrigo. Estou com a saudade de vocês danada. É só aparecer por aqui que você mata a saudade. É. Né? Traz o violão, que hoje tem violão aqui. Presta atenção aí, viu?
E vem de chapéu,
presta atenção.
Né?
Isso, vem com aquele chapéuzinho e o violão para a gente cantar as músicas aqui, que o Éder também vai cantar daqui a pouco, e nós vamos entrar no nosso intervalo comercial já já.
A Neuza também, a Neuza Pires, mandou um bom dia a todos os irmãos, eu estive na Casa da Paz ouvindo o Rui, gostei muito.
É?
A Neuza Pires também gostou da sua palestra lá, Rui, tá falando aqui. E no Facebook o Marcos Sugael Gama também entrou, falou: olá amigos, olá Éder, bom programa para vocês, um abração, de São Vicente. E a Maria Conceição Silva, né, a Conceição lá da AME, né, bom dia, abraço a Éder e no Antônio Carlos. Sou fã do Éder Assunção, aliás, da família toda. Legal, Conceição. É, vamos participar, participem aqui, né, mandando mensagens, né, a gente vai lendo aqui conforme o programa também. Vamos entrar na...
Eu primeiro queria perguntar pro Éder assim, né, a gente o Éder a gente nunca sabe se é o Éder ou se vai incorporar alguém aí. Mas se foi se incorporar, quem incorporou responde a pergunta também. Como que um jovem, né? A gente fala que o Éder é jovem porque é bem mais novo que a gente. Ele está aqui na faixa do Rodrigo, um pouquinho mais só. Mas aí o homem chega aqui, começa a falar de ciência quântica, se falar daqui a pouco incorpora um espírito e toca uma música. Né? Como é que pode ser isso também? As duas coisas são compatíveis, Éder?
São completamente compatíveis. E a gente atribui isso ao compromisso mediúnico, né? Uhum. Não tem nada além disso, porque a gente já nasceu numa família espírita, convivendo com esses aspectos desde muito cedo. Tive a oportunidade de estudar física quântica desde muito cedo, né? Desde os 11 anos de idade, começando a estudar física quântica. Cheguei na faculdade e tive a oportunidade de ter isso de maneira acadêmica. Então, isso foi corroborando para esse momento, né? Compromisso, nada além disso, né?
Mas legal.
Vamos lá que tem nós vamos bater na porta.
Aqui. Isso, então pode entrar.
Muito bom dia!
Bom dia, bom dia.
É uma satisfação estar aqui novamente, matando a saudade das ondas do rádio, né? E é ótimo falar pelo rádio. Eu tenho uma saudade, rapaz. Isso cala fundo em nossos corações, né? É muito bom, é uma pena que isso tenha diminuído um pouco nesse país. E eu gostaria de hoje de falar um pouco do país, porque nesse momento, né, muita gente acaba perdendo a fé um pouco em ser brasileiro. E eu não deixo de ser brasileiro não, meu amigo.
E flamenguista.
Sempre. Flamenguista sempre.
Só para os ouvintes saberem, é Ari Barroso que está aqui com a gente.
Eu sou flamenguista em qualquer lugar. Até quando a gente vai buscar os amigos no umbral, eu sou flamenguista. E eu gostaria de dizer para ninguém desistir de ser brasileiro. Vale muito bem o respeito a essa nação, que é o coração do mundo. A essa nação que é a nação do sorriso, a nação do braço aberto, a nação da tolerância. Vamos nos apegar a isso e ser felizes como brasileiros, né? Eu vim lhe dizer, amigo, eu vou cantar pra você. Que o seu sorriso vale mais que um tostão, que vale o seu braço aberto e amor no coração. Eu sou da nação do amor. Eu sou da onde nasce a flor. Eu sou da onde se abre os braços, da onde se pega o cansaço e o suor e se transforma em amor. Sim, eu sou da nação do sorriso, do riso aberto. E o bem é certo, é meu amigo, eu sou brasileiro, eu sou do lugar onde se doa amor por inteiro. Não desista, sempre há tempo do bem, sempre há tempo do amor, seja brasileiro, erga a sua bandeira. A bandeira do bem, do amor, se apegue às coisas boas. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Então, Rui, isso aí você conheceu bem que é Ari Barroso, né?
É. E ele só sempre... pelo jeitão, né?
É, e ele é... sempre acompanha o Éder.
É, o fanista, né? É. Aquele que... Nossa, tanto é que a musiquinha, né, que dele...
Falar que a musiquinha ele bate na gente, ele incorpora
falar
de novo.
Falar que o sambinha ele volta.
A musiquinha Aquarela do Brasil, né? É, talvez seja até o hino internacional do Brasil. Né?
Vamos para o intervalo comercial?
Vamos.
É, não tem música hoje não, a música já foi, né? Outra coisa, eu queria falar para as pessoas... que para os nossos ouvintes, que a música cantada agora é inédita, né? O Éder recebeu ela agora. O Ari Barroso veio e cantou o que ele quis. Não é uma música que já existe, que já tinha dele, não é? É feita agora. Tanto que se a gente for perguntar para o Éder aqui para cantar de novo, com certeza ele não vai conseguir cantar.
Não sai.
Né? Vamos para o nosso intervalo comercial?
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro, o Éder Assunção, que é da Casa Espírita, a Grupo Assistencial Recanto da Fé, lá do Jardim São Vicente, é músico terapeuta e também tem especialidade em física quântica. Fala, Jorge.
Rui, deixa eu anunciar a viagem para Uberaba, né, a excursão para Uberaba, que está chegando, né, vai ser no feriado de Corpus Christi, e aí Holanda ainda tem vagas lá no ônibus. Convocando as pessoas que não percam essa oportunidade, porque está muito fácil, né, muito tranquilo para ir para lá, e a viagem é inesquecível, essa viagem a Uberaba, Sacramento, Araxá e Perópolis. Olha só, vou descrever aqui um pouco para vocês. Em Sacramento tem a palestra e o evangelho na chácara, né, lá do Eurípides Barzanufo, o colégio, o evangelho de manhã, na quinta-feira que eles vão, o evangelho que tem 112 anos, todos os dias ali, então participa do evangelho na casa de Eurípides. Depois visita o colégio Allan Kardec, a Gruta de Palhares, que é maravilhosa, o mausoléu de Eurípides Barzanufo também. Em Uberaba, a visita na casa onde viveu Chico Xavier, que hoje é museu e livraria. Prece também no mausoléu do Chico, que é muito bonito lá o local. Psicografias no Centro Espírita Aurélio Agostinho, que é o Centro Espírita lá do Celso de Almeida Afonso. Mas quem faz psicografia hoje é o Dilson lá, né? No Centro Espírita Irmã Valquíria também, que é o médio Alaor, que faz psicografia. Visita o Hospital Fogo Selvagem, Evangelho e Passe Curativo. E na Casa da Antusa também, passe que vai acontecer lá. Visita Peirópolis, que é município lá de Uberaba. No Centro Espírita Eurípides Barzanufo, conversar um pouco com a Emília, ver o Parque dos Dinossauros lá também, que é o museu arqueológico que nós temos lá. Em Araxá, visita as obras assistenciais da Casa do Caminho, dirigida pelo médium Tadeu, e participação no Evangelho de Passe e Cura. Olha só, então sai daqui no dia 25, a quarta-feira, às 9:30 da noite, e retorna no domingo, dia 29. São, então, 4 dias de viagem, né? São 3 diárias em hotel e mais o transporte de ida e volta, e mais os translados lá, né? É, todo esse percurso lá dentro é feito pelo próprio ônibus, ninguém gasta nada. O preço é R$ 695,00. Então tem 3 diárias de hotel com café da manhã. E o almoço no domingo também na Gruta de Palhares é por conta da excursão. Vocês podem dividir isso aqui também. Então, a Yolanda, mesmo estando perto da viagem, a Yolanda ainda está dividindo para quem quer viajar. Não percam, é uma viagem espiritual mesmo, uma viagem revigorante, uma viagem que muda a vida das pessoas, né? É, muitas pessoas, o Carlos hoje está aqui, nós já fomos juntos lá para Uberaba umas 2 vezes, né? Assim, juntos, batendo umas 3 vezes, né? Maria Eduarda também. É, e o Rodrigo, a gente sempre vai, né? No, é, muitas pessoas que viajaram conosco, Éder, que, né, foram conosco, né? O Helder é figura carimbada, né? O Helder vai desde que ele nasceu para lá. É, pessoas que acharam que mudou a vida delas mesmo, mudou a vida, é outra pessoa depois da viagem dessa, que é uma viagem muito espiritualizada, né? É muito interessante. Hoje o pessoal da ufologia está aqui, lá em Perópolis, por exemplo, Chico Xavier lá disse que tinha um portal para outra dimensão, né? Um portal para o nosso lar, ali em Perópolis. Inclusive, já combinei com o Emílio que quando eu desencarnar, eu vou correr para lá para ver se ela dá uma força para me encaixar naquele portal lá para ir embora.
Então, eu pedi para o pessoal da ufologia dar um jeitinho.
É, dar um jeito de me botar no disco voador e mandar para outra dimensão.
Se a gente estudar física quântica, também fica mais fácil.
Tá vendo? Você vê que hoje está tudo encaixando. Então, pessoal, vale a pena fazer essa viagem. Ligue para a Yolanda, ao telefone 3911-4975. 3911-4975. E o celular dela é 99752-3009. 99752-3009. Se não anotou, pode ligar ali, né? No 3941-9750, 3942-9750. Ligar ali que o Helder e a Graça, o pessoal que está ali, passa com mais detalhes para você as informações. Mas é muito interessante essa viagem. Vamos continuar?
Vamos. Helder, só por uma curiosidade. A materialização e a desmaterialização que ocorria já há 200 anos atrás, que surgiu com
a vida toda, né?
Que divulgou.
A vida toda, né?
Então, não, mas estou dizendo, mas que houve mais a
visibilidade.
Visibilidade foi com a Eusápia Paladino, né? Que era contemporânea lá daquele pessoal todo, com as irmãs Fox também. Isso, a física quântica explica essa materialização e desmaterialização?
Explica assim. Rodrigo, quer colocar alguma coisa? Pode colocar.
Inclusive o vínculo com o salto quântico, né? Talvez.
Perfeito. Na verdade, a física quântica coloca, assim como é possível o nosso pensamento modificar a matéria, a materialização ou desmaterialização nada mais é do que o domínio do padrão atômico de algo estável, porque em física quântica a gente fala que nada é sólido, as coisas são estáveis. Então, as coisas sendo estáveis, elas são possíveis de se estabilizar e de se estabilizar novamente. E através da manipulação desse processo da estabilidade do elétron, que é simples, mas não é fácil, se explica o fenômeno de materialização, desmaterialização, né? Quem até quiser estudar o caso, eu cito Satya Sai Baba, né, guru indiano, que através da materialização chamava atenção para o ensino do amor, né?
Deixa eu fazer uma pergunta assim, curiosidade mesmo. Nós estamos falando, por exemplo, nós aqui nós não conseguimos atravessar a parede por causa do você falou que
da nossa crença limitante,
o nível de concentração teria que ser fora do comum até pelos nossos padrões.
Sim.
Mas lá no plano espiritual, por exemplo, quem vem do plano espiritual para cá atravessa a parede.
Perfeito.
Eles atravessam normalmente.
Perfeito.
Né? Agora, eles lá também não atravessam parede. É o mesmo conceito?
É o mesmo conceito. Assim como a nossa relatividade está colocada em E igual a MC ao quadrado, ou seja, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, provando de que tudo é energia em vibrações diferentes, é como se lá fosse E igual a MC ao cubo. Uhum. A vibração é diferente, mas a relação com a vibração é a mesma. Uhum. O que também mostra que eles não atravessam parede lá até um certo nível, porque também é possível.
Uhum, claro. Você já vê espíritos lá que conseguem eles aparecerem de repente no ambiente, né? Agora, os normais como nós, quando chega lá, eles vão morar numa casa
ainda
também.
Ainda tem uma caminhada a fazer.
E eles não conseguem. consegue atravessar a parede também, né? É. Então é interessante, muito interessante essa relatividade mesmo, né?
É, mas tem alguns com vibração pesada que ainda é muito, muito denso a vibração e ele não tem essa
Isso.
condição.
E aí entra a questão da física quântica, que é a questão da escolha. Eu escolho aonde vibrar.
Certo.
E aí vai bater muito com as nossas leis da doutrina de causa e efeito. Não são leis universais, na verdade, né? Ou seja, se eu faço um ato vibracionalmente denso, eu estou me escolhendo me atrelar àquele ato.
Sim.
Naturalmente, ao meu desencarne, eu vou me atrelar a uma vibração igual.
Mas
a escolha é sempre minha.
Mas não vem o caso, né, da pessoa não saber dessas coisas, quer dizer, viver num mundo ignorante e fazer coisas erradas, errôneas?
Perfeito. Mas ainda assim, ela sempre tem a escolha.
Ah, tá.
Né? Claro que a gente conhece muito pouco de karma e causa e efeito perto da espiritualidade, né? Deve ter infinitas variáveis de como isso funciona, né? A gente costuma até limitar demais, eu acho. A gente tem que ter uma cabeça um pouquinho mais aberta a essas variações. Mas ainda assim, a pessoa sempre tem escolha. Então, claro que a ignorância dela vai ser levada em conta.
Sim.
Mas não tem como não levar em conta a relação vibracional que ela se atrelou. Ela se atrelou a uma vibração densa,
ela
vai ter que limar aquela vibração densa.
Sabendo ou não sabendo, ele está com a vibração pesada.
Qual a forma que isso vai acontecer, que ela vai se desatrelar dessa energia, aí deve ser um caso extremamente pessoal e o estudo da espiritualidade para fazer isso. Mas a nossa escolha, ela é direta nesse processo. Ou seja, se a partir de agora, desse momento, a gente fazer uma escolha de vibrar positivamente, de vibrar mais sublime, isso é totalmente passível de acontecer, e desde que eu me aceite como mais divino. Né? E principalmente que eu me perdoe. Eu não vou conseguir perdoar o meu irmão se eu não perdoar a mim mesmo. Né?
E você, durante o perdão, você faz os seus átomos do seu corpo, vamos dizer assim, os elétrons do seu corpo vibrarem numa sintonia.
Numa sintonia
mais
fina. Porque
se ele se comporta como onda, como você falou, ele se comporta como uma vibração.
Isso.
Né?
Qual estação de rádio que eu quero acessar?
A física quântica só vem comprovar aquilo que a gente sempre acreditou no espiritismo, que a gente tem uma vibração, que as vibrações são importantes, e ou seja, nossas células, nossos átomos e elétrons vibram.
Isso.
Né? E até com o perdão, você parece que fica mais leve, mais...
Perfeito,
mais
o perdão é uma energia né, de extremo amor, né? Então, vamos lembrar de se perdoar antes de tudo, né?
Você tem um conjunto,
se culpa demais, né?
A física quântica, ela está unindo o pensamento científico com o pensamento religioso?
Ela vem fazendo esse papel de uma maneira muito eficaz. Para a gente entender como que a física quântica está unindo esses dois papéis, é legal a gente entender como eles se separaram. Isso começou no século XVII com o pensamento que a gente chama de pensamento mecanicista. Isso começou com o Descartes, trazendo um pensamento comparando o funcionamento do universo a uma máquina. Quem atestou esse pensamento para a época foi o Newton, quando ele trouxe as leis naturais. O universo passou de ser assim, algo que... Por exemplo, antes dessas teorias, se eu jogasse algo para o alto e caísse, era porque Deus quis. Deus quis que aquilo caísse, então caiu. Se Deus não quisesse, não caía. Depois dessa teoria do Descartes e do Newton, a gente tem explicação para dizer, não, é porque Deus quer, mas é porque existe uma gravidade, o peso, o atrito. A gente conseguiu explicar um monte de coisas. E qual a forma que a gente encontrou para explicar um monte de coisas inexplicáveis e se libertar racionalmente de um processo? Foi através de algo matemático, através da matemática e através da mecânica, que criou a física mecânica. Isso foi libertador para a humanidade, foi ótimo. E isso foi tão bom que a gente passou a aplicar tudo que era inexplicável, a gente passou a mecanizar e matematizar para poder explicar as coisas. Por isso que esse pensamento, o método científico tradicional, a gente chama de mecanicista. Tem a tendência a dividir em partes, mecanizar e matematizar. Isso foi ótimo para o século XVII, que tentou fazer isso com tudo. Até chegou no momento em que eu tentei fazer isso com Deus. E aí eu consegui matematizar e mecanizar Deus? Não consegui. Só que no mecanicismo, o que eu não consigo matematizar e mecanizar, eu digo que não existe. E aí criou-se uma primeira quebra entre a ciência e a religiosidade.
Porque a ciência também... ela, vamos dizer, ela responde muito fácil dizendo que não está comprovado.
Então, não está comprovado em termos mecânicos e matemáticos, sim, que é o mecanicismo. É, então, assim, se não está comprovado, então não existe. Só que é só um atestamento mecânico e matemático. Aí foi a primeira ruptura. O método científico foi crescendo, o mecanicismo, a gente usa ele na ciência até hoje, né? Tá na hora até da gente dar um passinho para frente, não adianta a gente querer vestir uma roupa de quando a gente era criança, que ela não serve. Ele foi muito bom, só que tá na hora da gente dar esse passo além, que é o que a física quântica vem tentando fazer. O mecanicismo é extremamente importante, ele não é errado.
É, porque
a gente, ainda... o mecanicismo tá dentro da física, sim, quântica, só que a gente tá tentando enxergar um pouco além dessa questão. E aí o que acontece? É... Quando o mecanicismo cresce e vem Darwin com a teoria evolucionista, isso se racha de vez. Aí ciência e religiosidade vão meio que lutar contra uma contra a outra, né? Devido aos padrões tradicionais das duas.
Ciência da observação...
Não, mas será que é religiosidade ou é religião?
Religiosidade.
É?
Porque passou-se a questionar a existência de Deus como um todo. A ciência passou a questionar e dizer, ó, se eu não consigo matematizar e mecanizar, isso não existe.
É.
Não existe uma força maior além da gente, né? E hoje em dia a física quântica, devido àquela inversão de raciocínio que a gente chamou de causalidade descendente, vem novamente colocando a perspectiva de que tudo acontece primeiro em algo maior, que é a consciência cósmica, para depois chegar na gente. Ou seja, a gente está voltando ao raciocínio de que tudo acontece primeiro diante de uma auto-organização energética universal, e essa organização vem trazendo ao campo físico local. Então, através dessa nova perspectiva, desse caminho, é que a física quântica vem reunindo de novo ciência e espiritualidade. O maior físico quântico da nossa época, dessa perspectiva, é o Dr. Amit Goswami. Recomendo que as pessoas pesquisem,
Amit,
leiam.
Goswami.
G-O-S, né? W-A-M-I. G-O-S-W-A-M-I. Amit, com T mudo, Goswami. Ele foi físico mecanicista até os 42 anos de idade e hoje ele é um dos maiores físicos quânticos que a gente tem, atuante. Ele que conseguiu comprovar a existência de Deus, da reencarnação. E o Dr. Goswami vem dizendo hoje em dia que Deus hoje é muito mais estudo da ciência do que da religiosidade.
É interessante, né? Como as coisas mudam.
Éder, hoje nós estamos com o pessoal aqui da ufologia, né? O grupo 19 de maio. Que nós teremos um evento aqui na semana que vem, né? E a física quântica e os extraterrestres, por exemplo, fala alguma coisa?
Não diretamente. Dentro desse âmbito, vai cair em algo até que você estava brincando agora há pouco, que são a questão das dimensões, né?
Uhum.
O mecanicismo vem colocar pra gente que a gente está inserido em três dimensões, né? Que a gente vai no cinema 3D, não é isso? Pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro, pra cima e pra baixo. A física quântica... Quântica hoje já comprova que nós estamos inseridos em 11 dimensões.
Sim.
Né? Sendo a quarta dimensão o tempo. E isso é muito interessante. Se a gente parar para pensar, três dimensões a gente já conhece porque a gente está, até então, está inserido nelas mecanicamente. A quarta dimensão é o tempo. Isso é difícil de entender que o tempo é uma dimensão, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. É só entender que o tempo é uma quarta dimensão.
Então, faltam quantas dimensões? A mediunidade de evidência e de conhecer está numa dimensão, está numa dessas dimensões?
Na verdade, está no que a doutrina espírita faz o tempo todo, que é o contato entre dimensões. Né? Então, assim, se eu tenho quatro dimensões conhecidas, faltam quantas para 11?
Certo.
Faltam 7. Todas as tradições espiritualistas de 16, 20 mil anos atrás até o momento falam em quantas camadas espirituais?
Sete, né? Sete.
Isso é muito interessante, a gente acaba chegando nessa conclusão. Sim. Ou seja, a gente capta as 11 dimensões o tempo todo. Não é à toa que o nosso cérebro capta 400 bilhões de informações por segundo. Ou seja, a gente capta desde a coisa que está acontecendo aqui em nível físico, em nível local, ao nível divino, ao nível átmico. Né? Só que a gente escolhe processar só 2.000. A gente está condicionado a processar 2.000. Se a gente abrir um pouquinho a cabeça, a gente processa mais. O que o médium geralmente faz no exercício mediúnico? Ele se concentra, e escolhe processar um pouquinho além dessas... ele escolhe processar, não além, mas ele escolhe processar coisas diferentes dentro dessas 2.000, onde ele escolhe processar coisas de outras dimensões. No caso, a dimensão astral. E aí ele consegue ter a vidência, ele consegue ter o contato de uma dimensão com outra, consegue a psicofonia, coisas desse tipo. Né? Então, assim, até o processo mediúnico estudado pela física quântica, ele ganha uma perspectiva natural, mas... comprovada, porque passa a ser fácil de eu explicar, através dessa perspectiva entre o local e o não local, que um ser pode guardar em determinado momento, como eu acabei de fazer aqui agora há pouco, duas consciências. Uhum. Ele partilha de duas consciências, a do médium e a do espírito comunicante. Né? Isso é completamente atestado cientificamente pela física quântica. Uma coisa pode ser duas ao mesmo tempo? Sim, pode. Uma coisa pode ter duas consciências partilhadas? Pode. É o que a gente chama de hierarquia entrelaçada em física quântica. Né? Então, deixo aí mais um recado ao praticante da doutrina espírita. Né? Vale muito bem a gente aprofundar esses estudos, deixar em minúcia. É tudo coisa que a gente já conhece e já acredita, mas se a gente transformar isso em linguajar científico, muda a abordagem, muda a credibilidade, muda até a nossa própria fé em relação àquilo.
Tá, então, a mediunidade não tem muito aspecto religioso, não. Ela é mais uma parte mais científica, mais bem burilada do que a gente pensa.
Na verdade, ela tem um aspecto religioso quando ela está ligada a um dogma.
Ah, sim.
Né? Então o dogma coloca a mediunidade em perspectiva religiosa, seja na doutrina espírita tradicionalista, na linha espírita de Umbanda, na linha universalista, etc. E não só na linha espírita, né, como fora do país, a gente tem mediunidade também.
E outras religiões, todas elas têm um nível de mediunidade.
Né? Então assim, a mediunidade está ligada à religião quando ela está ligada à linha do dogma. Quando a mediunidade passa a ser estudo de uma comunicação entre dimensões, ela passa a ser estudo da ciência. E aí, o que vai acontecer? Vai se limar a linha que se pensa do dogma e encarar aquilo como fato, independente desse dogma. Então, vai ser o evangélico que espanta o demônio ou o médium espírita que tem o contato com o mentor, tanto faz. Eu vou estudar o caso da comunicação entre as dimensões e como isso acontece.
Quando eu perguntei para você assim, se a física quântica ela está no ponto, né, chegou ao ponto de explicar para nós até Deus, né?
Sim.
Quando eu perguntei do extraterrestre foi isso. O que ela fala do extraterrestre? Porque ainda é as pessoas que
uma
estudam,
incógnita,
as pessoas que estudam, os ufologistas, eles não têm dúvida de jeito nenhum.
Sim.
A gente que tem a concepção espiritual, a gente também não tem dúvida. Mas as pessoas ainda continuam em dúvida disso.
Né? Então, você lembra que nós tivemos aqui, Jorge, aquele rapaz que falou com a gente que na casa espírita dele é comum aparecer seres que ele fala.
A doutora Mônica Medeiros, ela incorpora normalmente a Xeniana, que é de outro planeta. Ela, né?
Até porque se a gente tiver estudos, né? Como Exilados de Capela, a Saga dos Capelinos é uma série de livros também bastante interessante, já nos coloca que até espiritualmente, muito possivelmente, nem terreno nós somos. Nós somos expurgados. E estamos num processo de expurgo novamente aí acontecendo. Então, assim, a física quântica coloca, em termos da vida extraterrestre, como extremamente possível, porque não necessariamente a vida extraterrestre pode estar no mesmo nível vibracional local que o meu. Ela pode estar inserida numa outra dimensão, né? Então, assim, isso é bastante aberto e bastante claro, porque a física quântica ela não gosta de determinar muitas coisas, ela gosta de deixar o estudo em aberto. Então, a grande pergunta em física quântica é possível? Essa é a pergunta da física quântica. Em termos de vida extraterrestre, a resposta até agora é sim, é possível. Né?
Não entra na teoria da possibilidade?
Isso, perfeito.
Que é o que ele fala de nunca ter uma coisa determinada, né?
E perfeito.
Pode ser uma entrada, pode ser várias saídas.
Né? Exato. Assim.
Jorge, está na hora do nosso comercial.
Firme
aí, sim, com o novo amigo.
Só comentar que a Patrícia Félix entrou aqui, né? O Antônio Best tinha pedido o cartaz de Uberaba, né? Então a gente postou no Facebook também, para quem quiser entrar. e vê os dados que o, da viagem de Uberaba. Tem a Patrícia Félix, manda bom dia a todos. O programa de hoje está maravilhoso, estou adorando, né? Um domingo de paz e luz a todos. O Hélio de Jacareí, né, na Casa da Paz, nosso amigo Hélio.
Hélio falou... Um grande abraço para o Hélio, para a Ludmilla e para aquele povo todo que estava lá, viu, Jorge? Que
gente. Tinha bastante bacana. Gente lá na, no Edson, também lá no Recanto de Luz e Manchelho, o pessoal de Jacareí fez o retorno, né? Então, lá no... Eu não fui, que a gente teve lá na Rádio Boa Nova, eu, o Helder e o Jorge, né, entrevistado pelo Nando Garcia. A gente queria agradecer a oportunidade, né, para o Nando, né, Jorge, se quiser falar alguma coisa também.
Isso, o Nando é uma pessoa maravilhosa, já esteve aqui conosco no programa, quando o Sebastião Camargo esteve aqui, foi ele que veio, e tem um programa lá, ele tem um programa de rádio e na televisão, nós estivemos ontem lá com ele, concedendo a entrevista, falando dos nossos livros, falando do CD, mas foi divertido, né, eu, o Rodrigo e o Helder lá, e o Nando, tudo legal, né, foi bacana mesmo, até uma... O Nando mandou um poema para mim pelo WhatsApp e eu tinha musicado e apresentei lá para ele também. Foi muito legal, né?
E só comentar a mensagem aqui do Hélio, então. Rodrigo, creio que ambas se interpretam. Sobre a pergunta para sorteio, se, qual a importância da união entre a ciência e a religião? Ele fala que creio que ambas se interdependem. Ou seja, a ciência pode explicar algumas nuances das religiões, mas a religião deve suprir as inexplicáveis equações que a ciência nos apresenta no dia a dia. Paz e luz em nossos corações. Um abraço, Hélio. E a Elaine lá de Aracaju, ela que está ouvindo a gente aqui, manda bom dia, meus irmãos. Muito obrigado por tanto ensinamento dado de coração. Que Jesus os ilumine sempre. Vamos lá, então?
Isso, um abraço para a Elaine. Isso aí, e a Fernanda está por lá, né? Final de semana, a Fernanda da Casa da Marcela está lá por Aracaju também. Um grande abraço para todos eles. O Forcato também entrou aqui. Ótimo e esclarecedor programa. A ciência e a religião só estão separados por falta de esclarecimentos e conhecimentos do ser humano, pois na realidade são dois aspectos da mesma coisa, no meu entendimento. Isso que ele está colocando aqui para nós. Nós vamos... É entrar no nosso intervalo comercial, lembrando que o Éder já está aqui concentradinho. Nós vamos ver quem vai chegar dessa vez aqui, né? Eu queria deixar até algum esclarecimento para as pessoas, porque às vezes a pessoa está pensando que ele vai cantar uma música que ele já sabe. Eu tinha falado daquela hora, é a música inédita que ele entra e canta com o espírito que chegar. Lembrando que o Cartola é um dos mentores do Éder, ele é mentor do trabalho lá da Casa da Fé. O Cartola desafiou a gente da outra vez aqui, que quando ele incorporou, ele falou, dá o tema aí para mim cantar. E nós que temos o tema para ele cantar, né? Então nós vamos passando novamente aqui a palavra, né, pro nosso irmão Éder, que já está incorporado, para ele cantar o que ele quiser aí.
Posso ir?
Pode, à vontade. Então
eu vou. Muita gente pensa que eu fui, mas eu sobrevivi. Eu quero dizer pro meu amigo, não perca a fé em você. Tudo que existe, meu amigo, eu posso lhe dizer, é pro bem acontecer. Vocês estão aí nesse papo de louco, eu digo pra você, não entendi. Mas não é preciso compreender se você sente. O coração aberto é um presente. Vem, vem comigo, vem entender o que eu digo. Vem comigo, vem mostrar, a luz vai se acender. Eu não entendo de tudo, mas amor eu sei fazer. Nesse disco voador que parte, pra essa luz que se acende, eu vou também nesse trem que embarca para o bem. Meu irmão, vem comigo e se dá bem. Não é preciso compreender, mas é preciso saber. O amor nasce em você, também em mim. Tudo é amor, nós somos um, enfim. Nós somos um, enfim. Eu e você. enfim! Grande abraço!
Grande abraço, Raul Seixas, que está conosco aqui em espírito, né, Jorge?
E isso, Raul, que nós somos tão fã, né? Agora, ele passou mais uma música aqui pra gente. E pra gente colocar no próximo CD também, do Grupo Castelã, né? E a gente agradece muito o Raul, que sempre acompanha os músicos também, né? Músicos espíritas sempre recebem essa intuição do Raul, que está por aí nesse trabalho maravilhoso também no plano espiritual, ajudando, resgatando muitas pessoas, como o Cazuza também, né? Que esteve aqui conosco também na outra vez que o Éder esteve aqui. Então vamos para o nosso intervalo comercial.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens.
Agora é o momento de cavalo, né, Jorge?
Isso, nós vamos colocar aqui, que está no momento espírita número 1, a tecnologia.
E vamos pedir para o Éder
comentar.
O Éder comentar, né?
A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário, de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê? Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados, e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida, no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem. A piedade, que é o embrião da caridade, quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-los, então, ele descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio. Sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus quer que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito.
Éder, as coisas têm que caminhar de todas as maneiras, quer dizer, tem que ter um sentido holístico mesmo, é mais ou menos isso que fala essa mensagem, né?
Isso, na verdade essa mensagem fala sobre duas coisas muito interessantes que a gente pode abordar. Ela começa falando sobre o salto quântico, na verdade, né? Nós temos saltos quânticos o tempo todo. O que seria salto quântico? Né? Salto quântico é o que a gente chama de movimento descontínuo do universo. Na verdade, movimento contínuo, a gente já entende. É quando eu pego uma bolinha de gude e solto ela numa rampa. Para ela sair do alto da rampa e chegar embaixo da rampa, ela tem que passar por toda a superfície da rampa. Isso é um movimento contínuo. Movimento descontínuo é quando eu pego a mesma bolinha de gude e solto ela numa escada. Ela não precisa passar por toda a superfície do degrau para pular o degrau. E, às vezes ela pula até mais de um. Né? Ou seja, ela acumula energia e salta. Isso é o que a gente chama de salto quântico. A gente faz isso o tempo todo, porque como é que a consciência cósmica, que se auto-organiza, ou seja, uma energia consciente, presente em qualquer partícula, que se organiza o tempo todo, como é que ela faz para mandar os recados para a gente, que é a parte dela colocada em egos? Né? É através de salto quântico. Por exemplo, quando a gente tem uma ideia criativa, nada mais é do que eu me lembrei que eu sou a própria consciência cósmica e me permitir ser ela. Só que isso a gente faz por microlapsos de segundo. Quando eu volto ao meu ego e penso que eu sou o Éder de novo, ilusoriamente, eu volto com uma ideia nova, uma ideia da própria consciência. Com certeza vai ser uma ideia criativa. Ou seja, de repente eu tenho um insight e algo que eu não precisei desenvolver um raciocínio completamente lógico até ali, de repente eu tenho um insight e tenho uma nova percepção da coisa. Isso é salto quântico. Se a gente pegar a tecnologia, virada de século, isso é muito fácil de ver, a gente está vivendo isso. Se a gente pegar uma máquina fotográfica 20 anos atrás, em 96, como é que ela era? Né? Tinha filme, aquela coisa toda, queimava e tal. Hoje em dia, o que é uma máquina fotográfica? Hoje em dia, todo mundo anda com ela no bolso, através de um smartphone. Né, as transmissões, a gente está transmitindo ao vivo. Isso é um absurdo tecnológico, né? Uma maravilha tecnológica. Isso é salto quântico. Se a gente pensar 20 anos atrás, isso era impossível. Não tinha como. Precisava de um estúdio de televisão enorme para isso. Hoje em dia, não. Ou seja, a tecnologia é só uma forma de mostrar que a gente está o tempo todo saltando. A gente acumula energia e salta. De repente tem um insight, algo novo. Mas, na verdade, a mensagem está falando mesmo, de maneira profunda, da ilusão de separatividade. E isso a física quântica vem combater de uma maneira veemente. Nós somos unos. Assim como o Raul deixou a mensagem, né, nós somos um só, é exatamente isso. Nós somos completamente interligados. Em nível subatômico, todo átomo troca energia com outro átomo, o tempo todo. Ou seja, nós, em nível subatômico, não temos separatividade física entre nós. E nem entre as coisas, ou seja, nós não somos separados. Fisicamente, eu estou dizendo, nós não somos separados. Né? Nós somos uma unidade de uma coisa chamada consciência cósmica, ou Deus, como a gente prefere chamar.
Inclusive essa mudança que está vindo no Brasil, quer dizer, de uma hora, num dia, praticamente mudou o nosso governo. Isso também tem alguma coisa a ver com a física quântica?
Olha, com certeza tem. É até interessante você ter comentado isso, porque é interessante a gente sempre, a doutrina espírita faz isso e a física quântica também. Ela põe a responsabilidade muito no nosso colo, né? Isso é importante. Muita gente tem medo da física quântica e medo da doutrina por isso, né? É. A responsabilidade é sempre nossa. Então vamos parar para pensar. Se o país está passando por esse padrão político, econômico, etc., será que a nossa emanação para o país não está um pouco errada? Será que a gente não está emanando vibrações um pouco erradas para o país? Sim. Não à toa Ari Barroso vem falar com aquela veemência toda sobre o amor ao Brasil e ser brasileiro, o patriotismo. Veja bem, o patriotismo não é aquela coisa sem noção, né? Mas o amor ao país, né? Se a gente vibrar mais amor ao país, com certeza o país passa a responder melhor a isso. Né? É, a gente tem exemplo, assim, a gente não gosta muito, mas a gente tem que dar o braço a torcer para outras culturas em relação a isso. A gente vê os americanos, o patriotismo, o amor que ele tem ao país deles, eles conseguem vibrar algo tão interessante e eles têm uma parcela de resposta disso em termos de qualidade de vida. De repente falta um pouquinho disso pra gente, né?
Tá em termos de qualidade de seus políticos também. Perfeito. E seus governantes também.
É nosso povo, né? É porque a gente coloca muita culpa no governo, mas nós é que somos responsáveis.
Tem que começar sempre pela gente. Então, o que eu estou emanando para o país? Mudar essa emanação, né? Mudar o pensamento, né? Colocar a coisa positiva acima de tudo, né?
É. Vamos encerrando, Jorge?
Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
E agora nós estamos aqui com o grupo de estudos ufológico 19 de maio, representado pelo Mauro Baeri, Eduardo de Oliveira, com Carlos Fortes e a Maria Eduarda. Então todos os quatro aqui vieram para fazer um convite para o quarto encontro ufológico do Vale do Paraíba, que haverá uma palestra do caso Varginha com Marco Antônio Petit, é isso?
Exato.
Marco Antônio Petit, do Rio de Janeiro, também da revista UFO, que estará conosco aqui no domingo, e ele vai falar da a noite oficial dos OVNIs também, que é o Eduardo Oliveira, que é de Taubaté. A entrada vai ser franca, e a doação de leite em pó para o GAC, né? Esse pessoal puder levar. Será na Câmara Municipal de São José dos Campos, no dia 21, sábado próximo, das 17 às 21 horas. E nós estamos aqui com o Mário Baeri, que é lá de Jacareí, e depois nós vamos também conversar com o Eduardo e com o Carlos a respeito desse evento de sábado que vem. Mauro, muito bom dia.
Bom dia, Rui. É uma satisfação estar aqui novamente. Já estive aqui em outubro do ano passado. Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita. E reforçando o que o Rui falou, convidar a todos a participar desse encontro. É um encontro aberto, né, no próximo sábado, dia 21, a partir das 17 horas, na Câmara aqui em São José.
É, lá tem estacionamento para todo mundo, tem ar-condicionado e água gelada. Quem está sempre brincando, viu, Mauro? Pessoal... Não tem desculpa para não aparecer lá no quarto encontro, né?
Ah, eu acrescento uma coisa, Rui. É um evento de 4 horas, né, das 17 às 21, mas posso garantir para todos os ouvintes. Essas horas passam voando, nós vamos dar paradinha para um café, um biscoitinho, para dar um pulinho no banheiro, mas vocês podem acreditar. A hora que acabar, fala, nossa, já acabou, esses eventos ufológicos são assim. Parecem longos, mas o tempo voa.
E esse Mauro Petit, ele... É da revista UFO, ele que virá fazer falar. Marco Antônio Petit, do Rio de Janeiro.
Exato, o Marco Antônio Petit de Castro, mais conhecido como Marco Petit, ele é do Rio de Janeiro. Eu conversei com ele esses dias por telefone, eu já assisti algumas palestras deles, na verdade uma pessoalmente e várias pela internet. Ele está morando, na verdade, em Niterói. Até brinquei com ele, mas se nem aposentou ainda já tem em Niterói, né? Que tem essa fama, né? Niterói é uma cidade um pouco mais tranquila e tal. Mas o Petit, assim, ele está na ufologia desde cedo. Tal qual o Eduardo, né, que é o nosso colega do grupo, vai fazer a segunda palestra.
O Éder também é ufólogo há muito tempo.
É bom saber. E, na verdade, a gente vai encontrando as pessoas que se interessam pelo assunto. Basta a gente conversar, seja na brincadeira, abordar o assunto. Eu, como estou sempre conversando sobre ufologia, eu posso dizer que, se não todo dia, mas vários dias na semana, acabo encontrando alguém que se interessa pelo assunto. Agora, a questão é a seguinte... O Petit foi convidado pelo seguinte, pelo trabalho que ele desenvolve, eu acredito que há 40 anos aproximadamente na ufologia. Ele começou, tal qual o Eduardo, que é o nosso colega do grupo, se interessando por astronomia, desde muito cedo. Estava revendo uma entrevista do Petit esses dias, ele com 6, 7 anos de idade, ele já lia enciclopédia, sempre buscando a parte da astronomia, né? E o Eduardo vai poder contar isso um pouquinho depois, quer dizer, pular da astronomia para a ufologia é muito fácil, né? Porque tem muita gente que fala, ah, eu acredito em vida em outros planetas, né, devido à imensidão do universo. Só que a gente tenta avançar um pouco mais. Por quê? Justamente o caso Varginha e a noite oficial dos OVNIs, são os dois assuntos desse encontro de sábado, são coisas extremamente concretas que aconteceram né, Varginha acaba não sendo tão longe, eu tô há anos planejando ir lá, acabei não conseguindo fazer, mas acho que umas 3 horas e meia de carro a gente chega. E o segundo evento, a Noite Oficial dos OVNIs, foi aqui na nossa região, é São José, São Paulo, Taubaté, Rio de Janeiro. Então foram eventos assim extremamente marcantes, né? O caso Varginha completou 20 anos agora em 20 de janeiro, né? E a Noite Oficial dos OVNIs, daqui a poucos dias, no dia 19, completará 30 anos que aconteceu. Então, esse é o motivo de termos escolhido esses dois temas para o evento, né? Vamos dizer, o aniversário desses eventos, aniversários de 20 e 30 anos.
Mas, Mauro, esse caso de Varginha não foi brincadeira, né? É sério, né? Essa aparição.
Eu vou te falar uma coisa assim, com toda sinceridade. Eu acredito em reencarnação e vida inteligente em outros planetas desde que era criança, até pela vivência familiar, né, aquela coisa, uma família, se não praticante de espiritismo, pelo menos, no mínimo, simpatizante, né? Meus pais, minha mãe principalmente, meus primos, meus irmãos. Agora, o caso Varginha foi aquela coisa, quando você fala, não é possível, porque virou toda aquela coisa folclórica e tal. Só que nós somos o quê? Nós somos um grupo de estudos. Aí o que eu fui fazer? Fui estudar o assunto, né? Olhei todos os documentários, todas as reportagens, né? A internet é maravilhosa para isso, e de 3 livros ótimos que tem sobre o assunto, eu já li 2. Então eu sou absolutamente convicto, o caso é real, o caso aconteceu. Por mais que tenha virado brincadeira, né, com o programa Cacete e Planeta, né, da Globo, brincou muito. Hoje, ainda assim, ainda hoje as pessoas brincam muito sobre o assunto, o Petit vai deixar claro, né, o quanto esse caso foi real, o quanto tentaram esconder, camuflar de várias formas, né, envolveu o Exército Brasileiro, envolveu a Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros, no mínimo 30 testemunhas que viram o ser, a criatura lá em Varginha. Aliás, os seres, eram mais de um.
E essa data, 19 de maio, tem alguma coisa a ver com o Coronel Osiris Silva?
Exato, o 19 de maio, até que não, né, foi a escolha do nome do nosso grupo, né, vamos dizer, homenageando essa data importantíssima na ufologia, que foi 19 de maio de 1986, quando 21 objetos não identificados sobrevoaram aqui a região. Exatamente um dia antes, eu estava vendo ontem à noite, revendo uma entrevista com o Dr. Osiris, um dia antes, né, em 18 de maio, ele recebeu um telefonema do então presidente José Sarney, convidando-o a assumir a presidência da Petrobras. E ele, na época, já era presidente, lembra? Era cerca de 16 ou 17 anos. E ele falou que ele nem precisou pensar, já por telefone, ele comunicou ao presidente Sarney que aceitava o convite. Aí, já no dia seguinte, ele foi para Brasília, né, para conversar com o presidente Sarney. Na volta, né, 8h50 da noite aproximadamente, foi quando aqui no aeroporto de São José dos Campos, um dos controladores de voo viu uma luz, né, tentou identificar usando o binóculo e não conseguiu. Aí o comandante Osiris, ele foi contatado. E ele realmente viu uma dessas luzes, tentou se aproximar, não conseguiu. Aí avisaram pelo rádio que existia uma outra luz em Taubaté. Aí ele fez o retorno no avião, também tentou visualizar, não conseguiu. Aí foram acionados jatos da FAB, saindo de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e Anápolis, em Goiás, também tentaram visualizar esses 21 objetos, chegar próximo, mas não é impossível, porque o avião vai lá. O Eduardo tem a formação de técnico aviônico, ele vai falar um pouco sobre isso, mas quer dizer, o avião vai lá, atinge 1.000 km/h, atinge 1.000 e pouco, está quase ultrapassando a barreira do som, aí como eu brinquei hoje com o Eduardo, aí o objeto, o disco voador, esse não era no formato Discord, eu não devo visualizar, ele engata a segunda e 18.000 km/h. Nossa. Alguém consegue imaginar aí dentro da atmosfera? Porque aeronaves terrestres atingem mais de 20.000 km/h fora da atmosfera. Agora, dentro da atmosfera, você está parado, né? Paradinho lá, 10 minutos, e de repente, né? 1.000, 2.000, 5.000, 18.000 km/h. Para mim, está aí a prova. Esse objeto não é da Terra.
Não é da Terra. Nós podemos falar também com o Eduardo? Eduardo... O Eduardo, né, é um jovem, ele é de Taubaté, é do grupo... O que significa o GEL de 19 de maio?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. GEU significa Grupo de Estudos Ufológicos.
Ufológico, né?
Exatamente.
É o 19 de maio também lá.
Sim, a gente escolheu esse nome por conta da noite oficial dos OVNIs, né, que foi esse episódio que o Mauro relatou, que aconteceu em 19 de maio de 86.
Você já esteve fazendo palestra aqui em São José, que eu estive lá na Câmara Municipal, lá no auditório Mário Covas, né? Uhum. E você já esteve falando, e você é um jovem, e desde pequenininho se interessou pelos OVNIs também?
Então, meu interesse, na verdade, como o Mauro comentou, como foi o caso do Petit, vem da astronomia. Eu, desde pequeno, eu tive um interesse por ciência que nem eu conseguia explicar. Até hoje eu não consigo explicar direito. E a que mais me chamava a atenção era a astronomia. E eu procurava numa enciclopédia que a gente tinha em casa, tem até hoje, mas é claro, né, de 96 ou 94, então já está obsoleto há muito tempo. Posteriormente na internet, etc. Hoje eu tenho meu blog de astronomia, que está no ar há quase 10 anos. E quando eu era pequeno, eu começava a encontrar muita coisa de ufologia também. Eu acabava lendo. Com o tempo, eu acabei me convencendo de que muita coisa que a ufologia defendia, que os ufólogos defendiam, fazia um sentido.
Eu nunca esqueço que quando era garoto, tinha aquele exame oral de português, professor, talvez até para me provocar, falar: você acredita em disco voador? É abstrato ou é concreto? Uhum. Eu falei, para mim é abstrato, porque eu nunca vi disco voador, agora para outros pode ser concreto, porque alguns já viram. Então você, disco voador, praticamente passa quase que ser concreto para vocês.
Na minha opinião, é concreto, sim. Concreto. Né? E eu digo que é na minha opinião, porque não existe essa confirmação científica oficial. Mas é que tá, como já foi falado no programa aqui hoje, a gente tem que examinar como funciona essa confirmação científica. Muitos cientistas já se convenceram e defendem esse ponto de vista oficialmente dentro da ciência. Eu sempre cito o caso do Ronaldo Mourão, que ele acabou meio que ficando em cima do muro. Ele foi um dos maiores astrônomos brasileiros, e ele sempre foi contra a ufologia, mas no fim da vida ele passou a visitar eventos ufológicos garimpando material científico.
E ele era diretor do
Observatório Nacional.
Do Rio de Janeiro, né?
Do Rio de Janeiro, sim.
Eu queria, como hoje a gente estava programado, eu pensei que eles não vinham todos eles hoje aqui, né? Que a gente está fazendo hoje o comercial para o encontro, né? E eu nem sabia que o Eduardo viria. E o Eduardo é um dos palestrantes, sim, então, do evento. Aí eu queria convidar o Eduardo, porque o Petit vem, né?
Petit.
Ele vem, então, no domingo, o nosso programa domingo será sobre ufologia mesmo. E o Eduardo, como é aqui perto de Taubaté também, será que você não pode vir, Eduardo, também? No domingo também?
Claro,
aí vocês dois fariam o programa, a gente conseguiria conversar muito mais, você conseguiria...
Ah, inclusive com o Mauro, né?
Todo mundo, eles aqui, a gente já sabe que eles vêm, né? Mas eu estou falando, o convidado que está programado para ser o Petit, mas o Eduardo também, que é um dos palestrantes, nós já vamos ter ouvido a palestra, né, lá, o seminário, e a gente tem muito mais perguntas para fazer para eles dois aqui, né? Então os dois podem fazer o programa, aí o Eduardo também, se puder, por favor, a gente convida, claro, você também para participar aqui, né? Porque hoje é corrido mesmo, né?
Então a gente vai até mais 10 minutos de programa.
Mas é 10 minutinhos só, né? Então, se você puder, Eduardo, né?
Claro, estaremos
então,
aqui.
Então, é isso que a gente queria convidar. Agora, pode falar alguma coisa mais que você queira falar agora também, para aproveitar o tempo.
Então, o que talvez eu precisaria, então, aproveitar para convidar as pessoas que se interessam por ufologia, que compareça sábado lá na Câmara Municipal, a partir das 17 horas, né? Eduardo, tem mais alguma coisa para dizer para
a
gente?
Bom, a gente deixa aí o convite, né, reforçando, eu sou o segundo palestrante da noite, o Petit é o primeiro, ele vai falar sobre Varginha, uhum. Eu vou falar sobre a noite oficial dos OVNIs ou dos UFOs no Brasil. Lembrando que a gente começa às 5 horas da tarde e nós vamos respeitar esse horário, tá, okay? Então a gente pede para que o pessoal seja pontual. E também pedimos a doação de leite em pó para o GAC Juseense.
O GAC é o hospital de apoio a crianças com câncer, né? Que é um trabalho maravilhoso que eles fazem aqui em São José.
Fala. E eu também já divulguei eles, o Carlos, ele postou no WhatsApp e também já divulguei o folder deles no nosso Facebook. Né? Então quem quiser Quem sabe mais informações, podem também acessar o nosso facebook.com/programa Vivência Espírita e também o post desse programa que a gente vai postar no vivenciaespirita.com.br. A gente vai colocar também o folder lá para o pessoal entrar durante a semana e se informar. Então, quem estiver ouvindo o programa aí durante a semana, ainda dá tempo de participar do evento que vai ser dia 21/5, próximo sábado, não é?
Sábado. Então nós vamos convidá-los para que domingo vocês estejam com a gente aqui junto, acompanhando o Petit, né?
Uhum.
E que o Carlos também está aí junto. E Mauro, mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente?
Só agradecer a mais essa oportunidade de divulgar o trabalho do Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio, e além de convidar os ouvintes para participar desse evento no próximo sábado, dia 21, avisar que o nosso grupo se reúne mensalmente na Vista Verde, aqui em São José dos Campos. E eu vou divulgar o blog do nosso grupo, que é geu19demaio.blogspot.com.br. Repetindo, geu19demaio.blogspot.com.br. E obrigado a todos.
Então, até domingo. Domingo, então, até sábado, que nós estaremos lá na palestra, e domingo vocês estarão aqui conosco para que nós possamos fazer um programa ufológico.
Legal,
né,
legal, Rui. A gente tem participação aqui na pergunta para o sorteio. Qual a importância da união entre a ciência e a religião? O Aécio César, ele manda um bom dia a todos do Vivência Espírita e é o entrevistado deste domingo. Quanto à pergunta, a ciência não pode viver sem religião e vice-versa. Uma tem que ter o aval da outra para que se concretize. Assim as transformações moral e intelectual que o mundo necessite para crescer e evoluir. Forte abraço a todos. O Valdeci Braulio, ele também mandou uma mensagem aqui. Ele falou: a ciência está seguindo na direção da espiritualidade de uma maneira inédita e nada irá refrear este movimento. Hoje em dia aceitamos que a Terra é redonda, mas temos noção que nem sempre foi assim, e todos sabemos disso. Acredito que daqui a uns 50 anos teremos o prazer de ver o Livro dos Espíritos sendo anexado à Bíblia Sagrada, devido ao que a ciência quântica irá nos apresentar nas próximas décadas. Nesses dias vindouros, acredito que Kardec será lembrado como mais um dos profetas bíblicos. Legal, e também temos a participação aqui, finalizando, da Yolanda Boschetti. Ela manda um bom dia. Quanto à questão levantada, acredito que a ciência pesquisa os fatos e esclarece, e a religião trabalha na formação moral do indivíduo. As duas juntas se completam no sentido de abrir novos horizontes para o caminhante em exercício do bem. Legal, vamos lá então. Obrigado pela participação de todos aqui.
Isso, nós vamos para o nosso intervalo, mas o Helder está aqui envolvido já também. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco do trabalho do Helder, Rui. Ô, Rodrigo, você falou aqui da mensagem da Ludmilla, no WhatsApp, né? A Ludmilla está colocando aqui: Jorge, Rodrigo e Rui, vocês podem anunciar aqui a partir do dia 5, domingo, do dia 5 de junho, às 18h30, iniciaremos o Evangelho na Casa da Paz para aquelas pessoas que não podem participar durante a semana. Faremos todos os domingos, né? Então, lá na Casa da Paz, a partir do dia 5 de junho, eles terão também a evangelização à tarde. E de vez em quando a gente vai aparecer por lá também. Sim. Viu, Ludmilla? Chama a gente aí que a gente vai lá fazer.
Eu gostei demais lá, viu,
legal,
Jorge?
A Neide está dando um bom dia a todos, o programa está maravilhoso e unânime. Penso eu que a ciência vem para nos ensinar melhor sobre as energias cósmicas, para que possamos entender melhor sobre as formas, pensamentos e suas reações, enquanto a religião como forma de nos religarmos ao Criador, serve para que possamos nos unir em um único propósito, independente de termos templos ou locais propícios para isso. Os locais para reuniões dos povos servem para aprendermos a lidar com o próximo e com as adversidades, né? Ela colocou aqui: tão real o princípio cristão que o programa completa com um repentista trazendo a filosofia em forma de música. Um bom domingo a todos e paz. E a gente passa aqui a palavra de novo para o nosso próximo convidado, que está aqui conosco agora, que através da música ele se apresenta.
E são 9h37. Nós vamos ficar mais 10 minutos. Isso. A mais, que é um convênio que nós temos aí com o Biro Biro, que é o responsável pela rádio aqui na parte técnica.
Bom dia.
Bom dia.
Limpo teu suor,
coisa teu trabalho. Deixe realizar a força interna que vem de você. Saiba amar, vai crescer. Deixe o menino guardado em você reaparecer. Vem mostrar como é. Vem amar. Vem andar pelas ruas de peito aberto, sabendo como é se renovar. Saiba olhar o milagre de todo dia. Saiba como ser aquele que faz a diferença com alegria. É, vem amar, vem sonhar. Eu digo pra você, pode tá difícil, mas vai se superar. Vai superar. Eu já tive aí, já sei, já vivi por isso também, mas foi o amor que me levou a um degrau a mais. Para amar é preciso saber sonhar, é preciso se deixar levar pra luz que bate em você. Irmão, eu já tive isso sim, tenha certeza de que o amor nasce em você e em mim. Toda fé faz diferença, o suor do seu trabalho é a divina presença. Saiba se renovar, saiba se amar. Eu acredito nessa rapaziada que põe o pão na mesa e sabe com certeza como amar, como amar. É, eu tenho a certeza de que ser brasileiro é bom. E a dificuldade faz crescer. É, eu tenho a certeza de que ser brasileiro é bom. E dificuldade nem passa perto, eu sei. Do coração de quem sabe fazer o bem, de quem sabe viver no bem.
Um abraço do amigo Gonzaguinha.
Parece que bacana.
Gonzaguinha?
Né? Exatamente. Gonzaguinha, né? Que deixa tanta saudade. E não foi uma música só, não, né? Foi um pupurri aí, mais ou menos, né? Muito bacana. Vamos para um intervalo comercial. E depois, até eu sei que quem dirige esse trabalho através do Helder é o Cartola, né? E se ele tiver por aí, né? Se a gente pudesse conversar um pouquinho com ele também depois. Quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho, Rui, sobre o trabalho do Éder, que é tão importante esse trabalho que ele faz aqui, né? Que a gente. O Éder é um jovem, mas ele tem esse conhecimento todo e vários trabalhos que ele desenvolve na área profissional. Inclusive, ele é um dos funcionários, eu acho que ainda é funcionário da Clínica Francisca Júlia também, né?
Não mais,
não, poxa vida, fazer um trabalho tão bacana lá, né? Assim, com os internos do Francisca Júlia. Mas o trabalho profissional do Éder é um trabalho, assim, altruísta mesmo, um trabalho de deixar as pessoas bem preparadas, tanto física como espiritualmente. Então a gente vai falar um pouquinho. Diga, Rui.
Não, eu só tenho que agradecer, viu, Jorge? Porque nós fizemos aqui a questão de uns 30 dias atrás, naquele dia 18 de abril, né, que, no dia 10 de abril que nós fizemos aquele encontro lá, nós fizemos também uma campanha para auxílio ao Valdir Bezerra, que era um trabalhador lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, e nós recebemos um apoio do senhor Vicente, que é lá das Chacras Reunidas, e do Sandro. Quer dizer, nós resolvemos em parte a situação lá do Valdir, mas ainda estamos negociando negociando a conta de luz do Bezerra, que está um pouco alta lá na EDP Bandeirante, e nós temos que negociar para ver, para acertar a situação, porque a água nós já acertamos, né? Mas agora a energia elétrica está meio complicada. Então nós precisaríamos de mais alguns valores para poder liquidar a situação lá do Valdir Bezerra, que era tetraplégico, ele está na cama, a esposa também está com muito problema de saúde, então nós precisamos ajudá-los, né? Então está aqui. Aqueles que quiserem ajudar, é só falar com a gente aqui que nós vamos acertar a situação do Valdir Bezerra. Vamos continuar então, Jorge?
Vamos no intervalo comercial, depois a gente volta.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
E nós estamos aqui com o nosso companheiro. Eu conheço desde garotinho, viu, Jorge? Esse eu conheci quando ele ia desde levado para o centro espírita na mão da mãe dele, né, da Ivani, né? O Hélio Assunção, que vem falar sobre ciência contemporânea e a casa espírita. Ele trabalha no grupo assistencial Recanto da Fé, lá no Jardim São Vicente. É músico, terapeuta e tem especializado em física quântica.
Isso, e o Éder, Rui, que ele é um profissional da musicoterapia e também trabalha com massoterapia, com reflexologia.
Terapias integrativas.
É,
né?
Exatamente. Como que é que funciona isso, Éder? Você trabalha faz essas coisas em empresa, tem um consultório também que atende as pessoas?
Isso, a gente tem um espaço terapêutico no Vista Verde, né? Onde a gente ministra os cursos e atende em consultório a musicoterapia. Lá nós também temos massoterapia, né, astrologia e naturoterapia. Então nós temos esse espaço terapêutico onde a gente dá cursos de massoterapia, reflexologia, o curso de gerenciador de equilíbrio, que é voltado à manipulação da terapia radiônica, né, em física quântica. A pessoa se forma terapeuta profissionalmente para poder atuar na área. É atualmente o nosso curso de maior procura, o curso de gerenciador de equilíbrio. Está muito em voga, pessoas saber manipular energia através de pulso quântico e tal. E a gente também atende musicoterapia em empresas, né? A gente faz esse trabalho também nessa área empresarial, atuando na qualidade de vida dos funcionários, mas principalmente também na mudança de perspectiva econômica da empresa. É o que a gente chama de economia da consciência. Quando a gente passa a entender que gentileza, amor, bom humor, paciência são mais importantes do que a proatividade voltada somente ao lucro, isso naturalmente cria na empresa um ambiente mais harmônico, mais tranquilo, e naturalmente o lucro aparece mais.
Né? Você faz esse trabalho tabela, na AWS mesmo, que é a nossa
patrocinadora. A AWS é uma empresa
aqui,
que acredita muito no nosso trabalho. A gente faz em vários setores da AWS e a gente aplica a musicoterapia. O pessoal tem gostado bastante.
Quanto tempo, Helder, assim, a sessão demora? Uma hora? Assim,
geralmente a gente... Na AWS, por exemplo, eu faço trabalhos de uma hora, dependendo do nível e do objetivo do setor da empresa, e tenho trabalhos de meia hora também.
E assim, quantas vezes por semana?
Uma vez por semana a gente trabalha com vivências de musicoterapia em prol de um objetivo que a gente traça da nossa, do que a gente acredita desse trabalho junto com a empresa, né?
Mas como você vai um dia por semana e você trabalha com vários grupos, é uma hora aqui, depois outra hora em outro...
Perfeito.
Assim,
a gente vai pulando de empresa em empresa. Geralmente a gente faz esse trabalho no período da manhã. Período da tarde eu dedico ao consultório de musicoterapia, e o período da noite à administração de cursos, né?
Certo. O que eu perguntei, não sei se foi isso que você entendeu. É assim, você vai lá na AWS, por exemplo, mas tem o grupo de compradores, por exemplo, o grupo de vendedores. Isso. É separado? É separado ou todo mundo fica
Depende
junto?
Depende do objetivo da empresa. Tem empresa que eu faço desde o proprietário ao faxineiro no mesmo grupo. Tem empresa que divide. A AWS dividiu um pouco. Fez o setor de gestores, tem os vendedores, tem os atendentes das lojas. Eu trabalho com esses três grupos de maneira diferenciada. Certo. né? Até por logística, depende muito da logística da empresa, do funcionamento, né? Mas tem a empresa que vai decidir, a gente vai decidir isso junto através do objetivo terapêutico, certo, né? Pode ser junto, pode ser separado.
Éder, e o seu consultório é na rua Cidade de Assunção, 203, no Vista Verde.
No Vista Verde, até a hora que o nosso amigo falou sobre o grupo de ufologia se encontrar no Vista Verde, o nosso curso de gerenciador de equilíbrio física quântica também se encontra lá, né? Tudo acontece no Vista Verde, né? Vista Verde é uma bolha de acontecer coisas diferentes.
Aqui o telefone fixo 3902-3071. E tem algum site, alguma página, alguma coisa também?
Na verdade, a gente tem uma página no Facebook, que é Group, né? Group em inglês, Group Éder, tudo junto, Group Éder Assunção. Nós temos essa página no Facebook, quem quiser entrar lá. Nós temos um trabalho também muito interessante, que é o Fluxo Musical Familiar, que é uma terapia, uma técnica de musicoterapia para a gente desfazer as crenças limitantes que a gente acaba herdando dos nossos familiares através da composição genética e do campo morfogenético. E é uma vivência de um dia, a pessoa vai lá, naquele dia ela consegue desprogramar aquilo, E naquele dia mesmo a gente abre e fecha a questão terapêutica e a pessoa fica mais diluída desses padrões, né? É muito interessante. É aqui tudo pela canção, tudo cantando. Né?
E a massoterapia, que tá, aqui você tem, aprenda os conceitos de ser terapeuta integrativo, combinando técnicas de massagem, como massagem sueca, senjiatsu, uma tibetana, do yin, Zen, cada uma é diferente?
São técnicas diferentes, e na verdade a massoterapia, a arte da massoterapia é saber combinar técnicas em prol de você personalizar o atendimento ao cliente, né? Então, a gente dá uma gama de técnicas onde elas combinadas, uma potencializa a outra, e você pode combinar elas de acordo com a necessidade de cada cliente. Esse é o nosso grande trabalho no curso de massoterapia, né? A gente segue uma linha mais tradicionalista, menos mecanicista, e mais tradicionalista de filosofia oriental para isso, e trabalha com a combinação de técnicas. A pessoa aprende a combinar técnicas, não só a fazê-las. Hoje em dia o mercado está muito mecanicista nesse aspecto. Cada dia a pessoa faz uma técnica. Lá o nosso objetivo é ensinar pessoas a combinação. E na combinação que se encontra a personalização do tratamento e uma eficácia bem mais fácil de atingir, né?
Bacana. Deixa eu colocar aqui em dia que o Ed Moreno, Ele entrou mais uma vez no WhatsApp e disse: meus amigos, que programa especial de grande aprendizado. E esse está incrível. Dê meus parabéns ao Éder, por gentileza.
Muito obrigado.
Né? Naquela hora que ele falou, ouviu o Raul, foi muito bom mesmo, né? E a Marta Amara também, lá do Paulo de Tarso.
Trabalha comigo na segunda, amanhã.
Isso, ela
é o marido.
Ela, o Milton e a Giovana estavam lá no lançamento do livro da Dona Licinha, Folhas ao Vento, uma vivência de muitas histórias, lá na quinta-feira, lá na Coal. Eles três estavam lá também.
Precisamos trazer... desculpa.
Não, ela só falou... O programa está ótimo, um bom domingo a todos.
E precisamos trazer a Giovana aqui no nosso programa, que ela tem 8 livros já escritos, livro infantil, e ela é evangelizadora lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Então,
o Bessa lá de Campinas está colocando aqui: poxa vida, morei na Vista Verde de 1986 a 1995. Agora tão longe, que ele está lá em Campinas, né? Mas o Bessa também é um dos que faz parte do nosso programa, que ele também ele faz o... Ele trabalha também para a Vivência Espírita há muito tempo, manipulando lá os programas, Rodrigo? Ele pega o programa e edita e coloca no ar depois. O programa lá de Ribeirão Pires mesmo, é ele que é o responsável, o programa do Edson, para colocar na nossa rádio online. Né? O Bessa faz parte disso também. E agora a gente queria ver se o Cartola aparece por aí, né, Rui? Para poder a gente fazer uma perguntinha para ele.
Quer deixar ele para encerrar o nosso
programa? Mas olha só, são 9h55.
Ah, bom.
Sim, a gente tem que sortear também o sorteio, né? A Patrícia Flex entrou aqui e falou que é sobre a pergunta para sorteio, isso é a união entre a ciência e a religião, né? Ela fala que acredita que a importância da união entre a ciência e a religião é trazer a razão à tona, uma completa a outra. A Eliane lá de Aracaju também falou que também tenho certeza que uma completa a outra. E o... O Antônio Bess completou aqui, falou que o programa de hoje é uma overdose.
Overdose de física quântica.
Só antes de dar passagem, né? Eu queria falar uma coisa muito interessante, talvez vocês entendam muito bem, que é sobre a ionização dos ambientes.
Isso.
Né? E acontece o seguinte, a casa espírita, o centro espírita, por ter uma egrégora muito pronta, é um ambiente extremamente ionizado. Não é à toa que lá acontecem curas e transformações, né? Só que isso faz o quê? A ionização coloca em perspectiva os nossos condicionamentos, ou seja, ela potencializa os nossos condicionamentos. Então, assim, a gente que está acostumado a comandar a casa espírita e viver dentro dela há muitos anos, é muito interessante a gente que segue a doutrina ficar muito atento, porque a coisa que a gente está mais condicionado é o nosso ego. Então, é natural que, ao adentrar numa casa espírita, qualquer pessoa fique com seu ego ionizado. Ou seja, o ego passa a ter um quantum de energia a mais para se manifestar. Então cabe aí um grande cuidado, que a gente que está na vivência espírita há muito tempo, né, a gente conhece muito bem os egos dentro da casa espírita, né? Isso sempre acaba sendo um impedimento a muita coisa acontecer e tudo mais. Naturalmente, isso é natural, acho que em qualquer casa espírita, em qualquer grupo de pessoas. Então, é legal a gente se atentar ao entrar numa casa espírita, seja a gente trabalhador, seja a gente assistido, dirigente, não importa. A gente está a tentar associar os nossos condicionamentos mais à coisa de eu ser um ser divino, de eu estar ligado a algo maior, de eu ser uno com o todo, não estar separado de ninguém, né? A gente tentar potencializar isso para entrar em ressonância com a espiritualidade positiva, né? Porque o nosso ego e os nossos defeitos naturalmente aparecem mais dentro da casa espírita. Isso é natural, né?
Então, e a ionização? Porque a gente tem acompanhado o doutor Coimbra, que foi deputado, foi secretário de governo... foi inclusive vereador, presidente da Câmara aqui de São José dos Campos. Ele tem um trabalho sobre ionização da água.
Sim.
Ele diz que essa ionização inclusive cura uma série de doenças das pessoas. O que, que significa essa ionização?
Ionização novamente uma manifestação do elétron, do átomo, né, que acontece. Por exemplo, quando a gente toma banho, a nossa tendência é cantar no chuveiro ou ficar melhor, se sentir mais alegre. Claro que isso é devido às propriedades da água. Mas também, quando a água bate no chão, ela libera íons no ar. O ambiente fica mais ionizado nesse aspecto. Então a gente se sente melhor, se sente mais energizado, né? A ionização da água, ela vai acabar provocando no corpo uma maior estabilidade, criando uma homeostase muito grande. Ou seja, o próprio corpo vai saber os caminhos de encontrar o seu processo de equilíbrio, né?
Então, esse é um processo... O que seria essa ionização? Ela é um processo mais espiritual?
Pela física quântica, pode ser um processo físico, atômico. Eu não sei exatamente como isso é processado, né, com o Dr. Coimbra, mas ela também pode ser feita de maneira espiritual, através da fluidificação da água, por exemplo, isso também acontece. Né? Então, a importância da nossa concentração na água. Eu recomendo o livro As Mensagens da Água, do Dr. Masaru Emoto, que é um livro que mostra os cristais da água se transformando através de intenção, né?
Eu
queria falar também aqui que a gente teve a participação do Roberto Wagner, né? Que participa aqui também, né? Ele
tem um programa também.
Tem um programa. Yeah. Sim, e ele esteve aqui com a gente também, esteve lá na Área Verde. E ele falou no começo do programa, eu que acabei me perdendo aqui nas mensagens. Ele falou: estou ouvindo em Ubatuba, o programa está maravilhoso, porque além de competente, o Eder é muito didático. Gostaria que ele indicasse um livro básico que se começasse a entender a física quântica. Esqueci de assinar como Roberto Wagner, né? Então, o Roberto Wagner colocou aqui pra gente e ele mandou outra mensagem aqui também, pedindo, lembrando, né, pra indicar, depois a gente pergunta pra ele aqui e envia pra você, Roberto. Tá bom?
E o Roberto tem um programa aos sábados, junto, o Inácio trabalha com ele aos sábados, que é Bom Dia Saúde, é isso?
Isso.
Bom Dia Saúde, das 8 às 9 horas, todos os sábados.
Pronto, nós já temos aqui, então... Mais um amigo nosso aqui, bom dia, né?
Bom dia.
Bom dia, Cartola mesmo, né?
Isso. Já fui conhecido assim, né? Eu usava um chapéuzinho e começaram a me chamar de Cartola, né?
Meu irmão, eu queria perguntar. Eu sei que você dirige o trabalho do lado espiritual lá com o nosso irmão Helder, né? O Éder, lá no Recanto da Fé. E esse lado espiritual, como que funciona para nós termos uma ideia?
Olha, do lado de cá, a gente funciona de diversas maneiras, né? A gente usa a energia da arte, porque nesse trabalho acontece o trabalho musical, e também da arte plástica, né? Da pictografia. Ele também acontece no mesmo trabalho. Então a gente usa a energia do desprendimento da arte em prol do resgate dos nossos irmãos, que nesse momento ainda se encontram em dificuldade. Em certos momentos, nós resgatamos irmãos, usamos, claro, a gente não deixa de puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós vamos buscar alguns irmãos, alguns amigos nossos que estão lá, né? Muitos deles passam, inclusive, a fazer parte do trabalho posteriormente, quando ajudados, né? Mas a gente usa para encaminhar esses irmãos, resgatá-los, e também a fazer resgate em grandes quantidades, que é o que acontece quando nós elaboramos esse trabalho regularmente, né, por semana, e também quando nós nos dispomos, através do nosso irmão aqui, da malandragem, fazer os shows, né, que daí nós conseguimos angariar grandes quantidades de energia, e nós montamos um palco do lado de cá, onde as pessoas são atraídas ao show do seu artista, né? Tu não gostaria de chegar num palco e ver o teu Raul Seixas?
Com certeza. Né? É.
Então a pessoa está olhando de lá e fala, ué, mas está acontecendo lá o show do meu artista? E vai lá chegar perto e ver, e ao chegar ali ele é contaminado com a energia, podendo ser encaminhada, então, espíritos em grandes quantidades, né, dessa maneira também. Então nós trabalhamos em várias vertentes, assim também acontece no âmbito da arte plástica, né, com as nossas irmãs que fazem a pictografia nesse trabalho também.
Bacana, meu irmão. Quem está falando conosco aqui é Cartola, né? Só para as pessoas terem a ideia, né, o nosso irmão Cartola, que é o dirigente espiritual de um dos trabalhos lá do Recanto da Fé. E também, se você quiser cantar uma música para a gente, meu irmão.
Claro. Né? E dizer também que esse trabalho, ele acontece do lado de cá, nesse âmbito de encaminhamento, mas do lado terreno, ele acontece em âmbito da desobsessão, né?
Bacana.
Então, são encaminhados alguns irmãos que estão em estado obsessivo sobre alguns irmãozinhos encarnados, né? Então, é um trabalho também desobsessivo. É assim que fala? Desobsessivo?
Pode ser.
Pelo uso da canção, pelo uso da arte, né?
É só esclarecer, né, Jorge, que ele está dando passividade ao espírito
Cartola,
através do canal mediúnico, uhum, do Cartola.
Isso.
E para nós espírita não é fenômeno nenhum, né? É simplesmente a comprovação que a vida continua após o desencarne.
É um susto, viu? É um susto. Tu sai do Morro da Mangueira, de repente tu tá onde? No Morro da Mangueira de novo, só que do outro lado, rapaz.
E tropeçando no pessoal lá.
Não é mole, não, viu? E tu pensa que é importante ainda. Tu chega do lado de cá e fala assim, mas eu sou fulano de tal. Aí o irmão te fala, e daí? Mas eu fiz música. Mas e daí que tu fez música, né,
não,
meu?
Tem aquela música, e daí?
É, exatamente, né? E vocês querem que eu cante o quê? Sobre o quê?
Olha, o tema de hoje, pelo menos de todo o pessoal que apareceu, foi sobre o Brasil, mas o tema seria esse, a mudança, a transformação, né?
Então vamos falar sobre transformação, né? A transformação acontece no meu ser. Sempre que eu olho um botão de rosa a nascer, sempre que me pego olhando o mar, sempre que me ponho ao belo observar chegar
ao novo, eu me transformo sim. Toda vez que o belo chega em mim, toda vez que me ponho a amar e deixo através de mim passar. Abra a janela, amor, deixe a alegria entrar. Olhe o belo, por favor, se deixe transformar. A transformação sempre ocorre em mim primeiro, depois ao irmão passageiro eu deixo emanar. Não importa quem, é só passar. Logo após eu vejo meu país, olho de cima do morro, quanta beleza existe aqui. Por que não aproveitar? Saiba do privilégio de estar aqui. Não deixe todo tédio cinzento tomar conta de ti. Veja quanto verde existe por aí. Se deleite com as cascatas, deixe lavar tudo em ti. Aqui é o país do paraíso, basta você ver. Olhe o belo em torno a você e deixe-se levar, contaminar, crescer.
Muito obrigado. Bom dia.
Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos com você e agradecemos também pelo trabalho muito bom que nosso irmão Cartola faz aí do lado espiritual. É, desobsessão, esse trabalho no Recanto da Fé, junto com o nosso irmão Éder, né? E a gente agradece isso, né? E lembrando que quem passou o tema aqui foi eu falei de transformação, ele fez a música aí na hora, né? Muito bacana. É, tem muita, tá na hora de terminar, não tem jeito, né? O Éder, estão pedindo uma dica de livro para a pessoa começar a estudar física quântica.
É bastante, né? Simples. É, procurem livros de Fritjof Capra, tá? É muito bom para iniciar. Existe o Ponto de Mutação, tem livro, tem filme na internet, é bastante didático também. Né? E a partir daí tem uma série de livros do Fritjof Capra muito bom. Os livros também do Dr. Amit Goswami são muito bacanas. Também tem filme, né? O Quem Somos Nós. Recomendo a versão estendida também. É um filme muito interessante. E cabe esse estudo. Eu acho que se a pessoa conseguir ler Fritjof Capra e Amit Goswami, ela vai se aprofundar bastante e conseguir a partir daí fazer as leituras mais periféricas, vamos pôr assim, da física quântica, né?
Bacana. Deixa eu falar rapidinho aqui os aniversariantes. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Estamos em cima da hora. Paz e alegria em todos os corações. Agradeço ao Éder, aos nossos irmãos aqui da ufologia e a toda a espiritualidade presente aqui hoje por ter nos dado esse privilégio de passarmos junto com eles aqui essa manhã desse domingo. Rodrigo?
Queria agradecer a todos os ouvintes, a vocês que participaram, você que entrou no WhatsApp, no nosso Facebook, e convidá-los a baixar o nosso programa na Rádio Vivência Espírita, né, no Android, para escutar a gravação desse programa todas terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. A gente vai reprisar esse programa que aconteceu hoje. Então, contamos com a presença de vocês e acessar até o próximo domingo às 8 horas.
Nós temos que agradecer a presença da Maria Eduarda, do Carlos, do Mauro, do Eduardo Oliveira, da Antônio Carlos Assunção, que ele é o médium de transporte.
Perfeito.
Mais a Derli, que está aqui conosco, o Helder, a Adriana, a Graça e o nosso amigo na máquina de som, E nós só resta agradecer e convidá-los para a próxima semana, para o encontro aqui, viu, Jorge? Mais com Marco Petit e com Eduardo de Oliveira, que estarão falando sobre OVNIs aqui sobre ufologia aqui no nosso...
Legal.
No nosso programa. E agradecendo ao Inácio. A Inácio que está na máquina do som aí, dando toda essa...
Grande Inácio.
Alegria pra gente.
Vamos encerrar.
Vamos encerrando?
Então, só o Éder dar a última palavra também.
Imagina. Fazer, eu agradeço fazer novamente a oportunidade. Se
puder fazer uma prece rápida também.
Pode deixar. Meus irmãozinhos, é com muita alegria que a espiritualidade se põe a observar, se deixe levar, pegue sua nau, navegue, não tenha medo, sempre há tempo de se transformar, sempre há tempo do bem, sempre há tempo do novo. Se liberte, perca seus medos, deixe para trás suas significações. Saiba que vale mais a certeza do bem e o amor nos corações. Tenha sempre contigo a divindade. Saiba sempre que mesmo no campo, na cidade, não estás sozinho. Há sempre um companheiro, o amor, o bem no teu caminho. Saiba, irmão, tenha certeza, o tempo não existe. A caminhada é eterna. Mas a divindade sempre ali está, presente, confiante, cheia de amor para dar. Abra teus braços, siga teu caminho. Tenha certeza, um passo, pé ante pé, cheio de amor, prontos para te aguardar do outro lado, ou mesmo desse, braços abertos, sem nenhuma dor. Saiba abraçar, colar teu peito no irmão. Saiba ser sincero, a verdade é sempre certa, então. Saiba que estamos todos aqui, torcendo, vibrando, para que todos nós consigamos entender o certo de que separados não estamos. Somos, sim, uma única grande forma de amor. Um grande abraço do amigo Vininha.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.